Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós.
E é com muita alegria que eu recebo hoje a missionária Carmosina Joyce da Novos Começos em Itaboraí. Bem-vinda, missionária. Um prazer tê-la conosco.
Olá, queridos. Aqui é missionária Carmosina Joyce, tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite, querido Alexandre Teixeira, é sempre um prazer ter a oportunidade de cultuar junto com você. E boa noite também aos queridos ouvintes da rádio 93 FM, né? Essa rádio que mora no nosso coração. Tô muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com os irmãos.
Missionária, conta pra gente qual será aí o texto bíblico, né, que a senhora vai compartilhar com a gente.
Já pega a sua Bíblia aí. Hoje nós vamos meditar no livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Então já pega a sua espada, já deixa ela preparada, porque faremos a leitura juntos. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, amém?
Certo. Olha, você de casa, então, deixa a Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 3, versos 1 ao 10, porque já já vamos meditar sobre esta palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram. Prosperar, rasgaram meus sonhos, o meu ministério, cortaram minhas asas pra eu não mais voar, mas eu clamei.
Você ouviu no culto doméstico Fernanda Brum, Liberta-me. E agora vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Você que já abriu a Bíblia aí, já está ligado aqui, já leu, já fez uma pré-leitura. Nesse momento, então, a missionária Carmosina Joyce fará aí a leitura e a explanação da palavra.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em chamas de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, glória a Deus. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Note que, neste breve relato que nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, o Senhor chama a atenção de Moisés. Num tempo em que a vida de Moisés tinha vivido uma nova reviravolta, e vale a gente ressaltar que Moisés é um homem de Deus que viveu de reviravolta em reviravolta, sempre ele sofreu uma grande mudança, uma mudança abrupta diante do Senhor na sua jornada. Desde o seu nascimento, Moisés já nasceu sendo ameaçado de morte pelo Egito, pela opressão do Egito, e ele sofre uma grande mudança. Ao invés de ser criado com seus pais, Arão e sua mãe Joquebede, ele foi colocado num cesto. Então a primeira grande mudança da vida de Moisés vem, e ele é achado pela filha de Faraó, por um período amamentado pela sua própria mãe, mas criado pela filha de Faraó. Então ele tem a primeira grande mudança na vida, ele sai do contexto de morte, da condenação de morte, para ser criado, financiado, ter uma educação financiada pelo palácio. Mas a sua vida não se resume somente ao palácio no Egito. Em um determinado momento, andando, né, pela cidade, ele vê um egípcio oprimindo alguém do seu povo, ele se revolta, ele se rebela, ele executa aquele homem num ato de defesa, num ato de desespero, e sofre uma outra mudança de vida. Ele precisa fugir daquele contexto e vai para bem longe. Bem longe, ele conhece a sua esposa, conhece o seu sogro chamado Jetro, e começa a viver essa nova configuração de vida. Ele começa a cuidar das ovelhas do seu sogro. Então ele sai de novo de um cenário já onde ele estava para viver algo completamente diferente. Ele sai agora do palácio para o deserto. E muitas vezes, assim como aconteceu na vida de Moisés, acontece na minha e na sua vida. A gente não passa a vida inteira apenas num cenário, a gente vai migrando, a gente vai mudando, porque a vida é dinâmica, a vida ela é viva, mas isso não significa que não chegaremos no centro da vontade do Senhor. Seja lá no contexto de morte, seja no contexto de palácio, seja no contexto de deserto, aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, antes mesmo que entrássemos no ventre da nossa mãe, vai acontecer. Então não importa no cenário que você esteja agora, talvez você esteja migrando, assim como Moisés, de um momento de palácio para um momento de deserto ou vice-versa, mas não importa onde você está, o importante é que o Deus que te escolheu para uma grande obra irá te achar, aleluia. E o Senhor tinha um plano para Moisés e um plano para o seu povo. Então o Senhor foi ao encontro de Moisés no deserto, ele achando que o que restava para ele era apenas cuidar das ovelhas do sogro, quando na verdade a história estava para começar, era o momento de começar a grande trajetória de Moisés sendo usado pelo Senhor. Muitas vezes nós achamos que já chegamos num ponto aonde já não tem mais nada para acontecer. O que nos resta é viver os próximos dias, fazendo o básico, o nosso trabalho, o que dá. Mas eu tenho algo para te dizer. Enquanto há fôlego de vida nas nossas narinas, isso significa que o Senhor tem um plano para nós. E o Senhor tinha um plano para Moisés. Pois bem, toda a vida, né? Todos esses cenários por onde Moisés percorreu, era um preparo para esse plano, e chegou a hora, tinha chegado a hora da execução. Mas Deus, de alguma forma, precisava chamar a atenção de Moisés. Então o Senhor faz algo extraordinário, e aqui eu preciso chamar a sua atenção, querido ouvinte. Deus, ele põe fogo aleluia, numa sarça. A sarça, ela está em chamas. A sarça, ela é clara. A sarça, ela é quente, ela aquece. E o fogo é interessante, né? O fogo é um elemento incontrolável. Quanto mais combustível ele tiver, mais ele vai se propagar, mais ele vai ser indomável. Mas mesmo as folhas daquela sarça sendo um potencial combustível para que aquele fogo pegasse e se consumisse cada vez mais, ali Deus mostrava a sua beleza e o seu poder. Aleluia! Porque a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Então, mesmo o fogo, para nós, seres humanos, sendo incontrolável, incontrolável, indominável, quantas vezes, né? Até uma queimada, um cenário de queimada ser dominado pelo homem, nossa, quanto demora, precisa de muitos carros de bombeiro, precisa de muita água, precisa de muita gente treinada, precisa de muito investimento, mas ali não, ali apenas o poder de Deus dizia ao fogo, o teu limite é até aqui, você pode aquecer, você pode brilhar, você pode se movimentar, mas isso é apenas para chamar a atenção de Moisés. Isso não é para feri-lo, não vai ferir nem a sarça e nem o Moisés, porque quem domina o fogo é o Senhor, que pode todas as coisas. Então, ao invés de estar ali para queimar a sarça, ao invés de estar ali para trazer talvez um desespero para Moisés, aquilo ali era a prova de que Deus tudo pode, forte como chama de fogo, dominado pelo poder do Senhor. Aquela sarça brilhava, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E é óbvio, né? Muitas vezes na minha e na sua vida, o Senhor vai permitir que algumas coisas extraordinárias aconteçam para chamar a nossa atenção. Querido, bem verdade é que às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas atividades cotidianas, com os nossos trabalhos, com os nossos boletos, com as nossas demandas, demandas na família, demanda no trabalho, demandas na igreja, tudo isso vai consumindo a nossa atenção. Ainda mais agora com as redes sociais, quantas vezes, é ou não é verdade, a gente gasta tempo, e não é pouco não, é muito tempo ali nas redes sociais, nas distrações, nas séries, nos filmes, mas Deus nesse tempo quer chamar a nossa atenção, para que sejamos atraídos pelo seu poder, para que sejamos atraídos pela sua temperatura, pelo fogo em seus olhos, aleluia, para que sejamos atraídos pela sua força extraordinária, porém dominada por ele mesmo, por essa força que muitas vezes nos surpreende. Ele quer nos chamar a nossa atenção, ele quer chamar a sua atenção e a minha atenção, porque é necessário que nós não percamos tempo com as distrações desse mundo, mas que estejamos atentos para aquilo que o Senhor quer fazer, porque Deus, ele tinha um plano específico na vida de Moisés. Isso é uma verdade. Desde o seu nascimento, o momento em que foi colocado naquele cesto, o momento em que foi achado pela filha de Faraó, o plano já estava em andamento. Moisés foi treinado em toda a cultura e toda a sabedoria, né? Na matemática, na escrita, em tudo ali. Mas o plano não tinha só a ver com ele, não. O plano tinha a ver com todo aquele povo que estava vivendo debaixo de um jugo extremamente pesado imposto por Faraó. Por isso, Deus tinha pressa para começar algo na vida de Moisés, porque o que o Senhor ia começar na vida de Moisés ia alcançar muitas e muitas pessoas. Não só aquele povo que saiu do Egito rumo a Canaã, mas também a mim e a você, porque através de Moisés foi escrito, por exemplo, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, que acabamos de ler, Levítico e boa parte de Deuteronômio, até ali onde conta um pouco antes de contar a morte efetiva de Moisés, tudo foi registrado por ele. Então, a obra que o Senhor tinha para fazer na vida de Moisés, ela era urgente, ela era imediata, porque não era só sobre ele, era sobre todo um povo que ia ser abençoado através do posicionamento de Moisés. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Nesse tempo, nessa estação, o Senhor quer chamar a minha e a sua atenção para que possamos ser instrumentos, para que possamos ser alvo da sua graça, usados pela sua misericórdia, para um plano maior, querido. É sobre a sua casa, sim, é sobre a sua família, sim, é sobre as suas finanças, sim, mas é sobre todas as pessoas que serão alcançadas a partir do seu posicionamento. É por isso que no momento que Moisés olha para a sarça e vê ela se ela em chamas, mas sem se consumir, ele se sente atraído. E naquela hora, glória a Deus, algo extraordinário acontece. Porque Deus fala com Moisés da sarça e diz: tu te prepara, tira as sandálias, é lugar santo. Eu tô te chamando para um novo nível, meu amigo. Você não nasceu só para trabalhar, pagar boleto. Eu tô te chamando para viver coisas extraordinárias em santidade comigo. Eu tenho algo maior que vai mudar a tua realidade e vai fazer com que, através de você, a realidade de muitos seja mudada. E é por isso que quando a gente vê, meu irmão, minha irmã, quando você vê algo extraordinário sendo feito pelo Senhor, não olhe de longe, não seja um espectador distraído ou um espectador medroso. Faça como Moisés, se aproxime, vai lá, vai ver. O Senhor vai te dar as próximas instruções e a partir dali algo grande vai acontecer, aleluia. Mas algo interessante acontece. Quando Moisés se aproxima ao ver aquela manifestação maravilhosa da sarça, o Senhor diz para ele: tire as sandálias dos pés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobre o rosto porque temeu ver a Deus. Então Deus se apresenta como aquele que prometeu a Abraão grandes coisas, aquele que cuida de geração em geração. O que o Senhor está querendo dizer? Eu falei com Abraão, eu falei com Isaac, eu falei com Jacó e José, que foi vendido para o Egito e por causa disso trouxe toda a sua família, se torna governador no Egito, traz toda a sua família e consequentemente ali a família vira escravo. Eu não esqueci não. Eu não era o Deus só da primeira geração, eu não fui Deus só na vida de Abraão, não. Eu cuido dos meus, eu cuido e cumpro, zelo pela minha palavra e pelas minhas promessas. Assim como eu falei a Abraão, eu falei com Isaac, eu falei com Jacó, eu falei com José, e eu estou aqui para cumprir aquilo que prometi, aleluia. Então o Senhor se apresenta a Moisés, e Moisés teme e guarda o rosto. Mas algo interessante acontece, o Senhor continua o diálogo e ele diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Note isso, querido ouvinte, o próprio Deus disse: eu vejo, eu ouço. Eu estou vendo a aflição e estou ouvindo o clamor, aleluia. Isso dá testemunho de que as nossas lutas nós não passamos sozinhos. Nós não somos filhos abandonados, filhos largados ou esquecidos pelo Pai. Não é porque estamos no Egito, sofrendo com a opressão de Faraó, com o peso da escravidão de Faraó, com o jugo pesado de Faraó, que somos esquecidos do Senhor. Não, 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 querido. Muitas vezes a expectativa do inimigo é essa, é fazer acreditar que estamos abandonados, que na luta fomos esquecidos, que na batalha estamos largados. Mas o Senhor dá testemunho a Moisés de que ele mesmo, não um anjo, mas o próprio Deus estava vendo e contemplando a aflição. O próprio Deus estava ouvindo o clamor. E isso já deixa uma lição para nós. Nós precisamos ter a convicção de fé, de que quando a gente ora, de que quando a gente coloca as nossas mazelas, as nossas dificuldades, de que quando a gente coloca o nosso coração, que a gente abre ali o nosso coração em oração, não estamos falando com as paredes, querido. Eu não sei você, mas eu tenho um constante hábito de muitas vezes orar durante os meus afazeres do dia a dia. Tô lavando uma louça ali na pia, já começo a colocar minha vida diante do Senhor, tô dirigindo, indo para algum lugar, tô na academia, tô trabalhando, sempre com pensamento ligado. Muitas vezes, por não ter uma resposta imediata, a gente acha que não está sendo visto, a gente acha que não está sendo ouvido. Mas o próprio Deus dá testemunho para Moisés de que ele via e ouvia o que o povo estava passando. Irmãos, isso é muito tremendo. Não foi palavra de homem, nem de profeta. Mas o próprio Deus disse: eu estou contemplando essa aflição e eu vou intervir a partir de agora. Moisés, eu estou te levantando para isso, Moisés. Eu estou te posicionando nesse tempo, nessa estação, para que todos saibam e vejam que eu estou me inclinando a favor do meu povo. Eu estou me inclinando para reduzir e encerrar de uma vez por todas a escravidão. Eu vou começar o processo de libertação. Ele vai ser duro, ele vai ser difícil, mas ele vai resultar em vitória. Glória a Deus. Então, nesse texto, o Senhor deixa claro para Moisés, para mim e para você, porque o plano dele vem como resposta às nossas aflições e o nosso clamor. Por isso, nunca pare de clamar, querido. Muitas vezes a gente vai se sentir desanimado, cansado, prestes a desistir, com o coração até mesmo desfalecendo, porque a gente acha que o Senhor não está ouvindo. Mas ele aqui deixa claro que ele está levantando Moisés, está posicionando Moisés para que o nome dele seja glorificado e o seu povo seja liberto. E é essa palavra que eu quero deixar para o meu e para o seu coração. A certeza de que Deus está atraindo através do sobrenatural Moisés, pessoas que vão ser usadas para continuar nos libertando do Egito através do poderoso Espírito Santo de Deus. Que essa palavra fique gravada no seu coração, que essa palavra te dê esperança e te dê certeza de que o Senhor é contigo e ouve o seu clamor, amém?
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tão grande oportunidade de compartilhar a tua palavra, de ler a tua palavra, de ser alimentado por ela nesta noite. Abençoe todos que trabalham, todos que dedicam a sua vida, porque mais do que um trabalho, é uma obra aqui na rádio. Abençoa toda a diretoria, abençoe o Alexandre Teixeira, a cada um, Senhor, que se dedica aqui, que doa a sua voz, o seu talento, as suas habilidades para nos abençoar. Ser com cada um que está ouvindo neste momento, Deus. Pelos enfermos, pelos aflitos, aqueles que estão de luto, Senhor, que tiveram uma grande perda, tu és Deus de consolar. Eu quero clamar também por portas abertas nesse tempo, cada um que está precisando, Senhor, de um emprego, precisando de uma vaga, precisando ser aprovado. Oh, Deus, a tua palavra declara que o Senhor tem a chave que abre portas que homem não pode abrir. E nós te pedimos, Senhor, portas abertas nessa estação. Abençoe o nosso país, as nossas autoridades, Deus. Dê orientação, oh Senhor, que o temor venha sobre eles, que aqueles que têm má intenção no coração sejam convertidos, sejam convencidos pelo teu Espírito e que a gente possa ser guiado por aqueles que são guiados primeiro por ti. Nos abençoa, Senhor, nos dê uma noite abençoada e renova a nossa esperança. Num tempo tão sombrio, um tempo tão difícil, nós confiamos que tu és Deus, que o Senhor está no trono e que não perdeu o controle de nada. O Senhor é Deus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós confiamos na tua provisão e assim oramos, Deus, porque assim como o Senhor disse a Moisés, que estava ouvindo o clamor daquele povo, eu sei, Senhor, eu creio que o Senhor está ouvindo nosso clamor nessa noite. Essa é minha oração e pedido no santo nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Muito obrigada, Alexandre Teixeira. Muito obrigada, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Eu sou da Novos Começos em Itaboraí. Nós temos cultos todo domingo, às 10 da manhã e às 18 da noite. E às quarta-feiras, às 19h30, você também nos encontra por lá. E você pode me acompanhar, receber sempre uma palavra através das redes sociais. Carmozina Joyce Oficial, YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Muito obrigada por essa oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Queridos, um beijo, uma boa noite e fique com o querido Alexandre Teixeira. Até a próxima. Tchau, tchau.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.